capacitar garimpeiros ou mineradores artesanais para conseguir fazer parcerias de sucesso com o setor privado, adotar práticas sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental, que é uma urgência, não é? Este é o objetivo de um projeto do Núcleo de Pesquisa para Mineração, responsável da Escola Politécnica da USP, que está iniciando e conta, não é, inclusive com o financiamento de um fundo do Banco Mundial, além de outras parcerias. A gente vai contar um pouco dessa história e deste projeto. E eu converso com o professor Giorgio De Tomi, do Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo, da Poli, e deste núcleo, não é, de pesquisa para mineração responsável. Professor Giorgio, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, é um prazer estar falando com você de novo.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco, com o nosso ouvinte, para explicar um pouco esse projeto, professor. É um tema bastante atual, essa questão da mineração responsável, da mineração sustentável. E esse projeto vai nessa linha? Conta um pouco para a gente os detalhes.
Perfeito, Roxane. Na realidade, a gente está colocando o dedo na ferida, né? Porque a gente está trazendo essa discussão da mineração responsável no nível da mineração artesanal. Uhum. E é um grande desafio. Você sabe, a mineração artesanal é uma atividade global, ela ocorre no mundo inteiro e normalmente se refere a operações de micro e pequena escala de mineração. E ela ocorre no mundo inteiro. No Brasil, a gente chama essa atividade de garimpo. E ela é, inclusive, definida no artigo 174 da Constituição Federal. É, e, assim, claro, desde que cumpra legislação ambiental, legislação trabalhista e opere formalmente, né?
Sim.
Inclusive, a legislação encoraja que o garimpo, ou seja, a mineração artesanal do Brasil, seja feita de forma associativista e cooperativista, tá certo? Então, uhum, é uma atividade que está bem definida e legalmente estabelecida no Brasil.
Então essa questão é fundamental, porque a gente fala em garimpo, pensa em ação ilegal. Então os pequenos, né, esses pequenos produtores, esses garimpeiros, então precisam ser capacitados para realizar esses mineradores artesanais, né, como eu disse, para realizar esse trabalho de forma legal. Quer dizer, é possível fazer isso de forma legal e de forma sustentável?
Absolutamente correto. É, esse tipo de atividade, ela é legal e formal. E não tem nada a ver com as extrações irregulares, ilegais, que ocorrem em alguns locais do país.
Uhum.
Né? E, assim, para a gente, para mim, é muito importante diferenciar a mineração artesanal, o garimpo, dessas atividades ilegais. A gente vê pela imprensa que muitas vezes é utilizado o termo garimpo como sinônimo dessas atividades de extração ilegal,
uhum,
o que não é correto, tá certo? Então, a gente está trabalhando com a mineração artesanal e o garimpo, que trabalha de forma responsável, que já contribui com o desenvolvimento sustentável e quer ampliar essa atuação, entendeu?
Uhum. Então, vamos explicar um pouco melhor como é esse trabalho hoje, desses mineradores artesanais, em que regiões estão, como é feito esse trabalho e o que é possível incrementar, que é justamente a questão central do projeto, não é? Ampliar.
Correto.
Parcerias.
Perfeito. São substâncias minerais que têm condições de ser aproveitadas por métodos mais simples, que não requerem alta tecnologia. Então, isso que é normalmente associado à mineração artesanal. E a gente atua com o nosso laboratório, nosso núcleo de pesquisa, ele atua com cooperativas, né, organizadas, que querem, que entendem o desafio delas de contribuir com o desenvolvimento sustentável e querem melhorar as suas operações e a maneira que eles atuam. Uma coisa importante, Roxane, que é durante... Por que que eu fiquei tão, assim, envolvido com esse tema?
Sim.
Durante a pandemia, eu presenciei a atuação dessas cooperativas para apoiar as comunidades e as populações durante os períodos críticos da pandemia. Imagina, a gente estava com dificuldade nos centros urbanos, não tinha UTI, a gente estava com um problema no pico da crise, da pandemia, os centros urbanos estavam em crise, estavam com problema. Imagina a mineração e a mineração artesanal que fica na zona rural e em partes isoladas da zona rural. A participação das cooperativas para ajudar a população, buscar apoio de órgãos de saúde e atender as comunidades locais foi fundamental. Isso foi um exemplo que realmente um trabalho cooperativo organizado faz uma grande diferença para essas populações que estão localizadas em zonas rurais. Então, vale a pena investir e fazer esforço para trabalhar para a evolução dessas organizações, para que elas possam realmente continuar esse trabalho resiliente que eles têm junto às comunidades e possam cumprir também sua missão de atuar com a mineração responsável.
Uhum. Esse processo, professor, de formação da cooperativa, de autorização de permissão de lavra garimpeira, esse processo é demorado, é complexo, como é que isso é feito? Porque o projeto tem algumas etapas, né? Quer ir, ouvir essas comunidades, depois tentar pensar na capacitação desses garimpeiros. Então, explica um pouco para a gente. Esse processo, ele é demorado?
Sim, é demorado e é complexo, como você mencionou, tá certo? E assim, com as crescentes exigências da sociedade, a situação está ficando cada vez mais complexa, né? Porque além das exigências técnicas, econômicas, trabalhistas e gerenciais de uma operação, de uma cooperativa, há novas demandas da sociedade, né, Roxane? A gente já está com a Agenda 2030 estabelecida, né? Bem estabelecida, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente tem toda essa discussão da Agenda EGS, né, que é Environment, Governance e Social, que é a parte de sustentabilidade de qualquer operação e está pegando muito forte na parte de mineração. A gente tem uma resolução recente que foi lançada durante a pandemia da ONU sobre governança mineral, que é exatamente para ter uma transparência na cadeia de valor da mineração. E tudo isso aplica à mineração em geral, mas aplica também a uma cooperativa de garimpo, tá certo? E agora, esse mês, a gente ainda teve esse compromisso do Brasil e de outros países em relação às metas da COP26, para redução de emissão de carbono. Sim. E isso tudo está vindo para cima da mineração e também das cooperativas. Então, o projeto ele visa capacitar essas cooperativas e os garimpeiros a entenderem essas novas demandas e estarem prontos a fazer frente a elas. Porque esse negócio está acontecendo, é um caminho irreversível, e para que elas possam continuar com esse trabalho resiliente que eles têm, essa contribuição junto às comunidades, eles precisam estar equipados para fazer frente a essas demandas.
Professor, são grupos, comunidades, cooperativas de que regiões do país?
Assim, a gente está trabalhando especificamente com duas cooperativas na Amazônia, tá certo? Uma na parte oeste, outra na parte leste da Amazônia. Elas ocorrem em várias partes do país, né? Inclusive desde o sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Só que a gente está trabalhando especificamente com a região amazônica, porque a demanda e a urgência de achar um caminho de evolução para essas cooperativas é prioritário para a região amazônica.
Entendi. Bom, o projeto está decolando, como eu disse na abertura, com apoio de um fundo do Banco Mundial, é isso?
Isso, exato. É para você entender a importância.
É o tamanho, né?
Porque assim, isso foi, inclusive, quando saiu a Agenda 2030, que tem os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, saiu uma primeira edição em 2015. E aí, em 2016, já saiu, a própria ONU lançou um manual de aplicação dos ODS na mineração. Só que é para mineração em geral, especialmente dentro da mineração de maior porte, né, de médio e grande porte. Então, o pessoal da pequena mineração, da micromineração, que é a parte da mineração artesanal, ficou sem saber o que fazer. Então, quem elaborou em 2019 um manual de aplicação de ODS para mineração artesanal, sabe quem foi, Rosane? Foi o Banco Mundial. Então, é uma atividade que interessa e precisa ser organizada e precisa ser orientada em como evoluir para continuar esse trabalho de desenvolvimento sustentável junto a essas comunidades que ficam nas zonas rurais.
Bom, e por fim, professor, a importância, não é, da Poli, a contribuição da Escola Politécnica da USP com esse núcleo de pesquisa em mineração. Acho que é importante a gente tá falando disso, né, diretamente, quer dizer, como a academia pode contribuir, né, trazendo soluções, criando essa ponte com parcerias, buscando, né, quem precisa na comunidade para formar essas parcerias, né, ou com iniciativa privada, ou com governos locais, enfim.
Exatamente. Inclusive, foi quando surgiu esse edital do Banco Mundial, teve várias organizações que participaram, mas foi selecionada a Universidade de São Paulo exatamente pela facilidade de se comunicar e criar uma rede com todas as partes interessadas, né, de forma independente. Então, foi interessante esse voto de confiança que o Banco Mundial deu à USP para a gente comandar esse processo. E você está correta. Uma das grandes ambições do projeto é capacitar esses garimpeiros, entenderem essas demandas da sociedade e propor alguns modelos de atuação que sejam sustentáveis a longo prazo, tá certo? E isso envolve a inclusão de empresas de mineração industrial para colaborar com os garimpeiros, desde que eles estejam aptos a fazer essa colaboração e cumprir com suas obrigações e com as demandas que estão aparecendo da sociedade. Uhum. Então, fazendo essa network funcionar, é o caminho que a gente vê que é possível evoluir essa atividade para uma atividade que realmente continue contribuindo para o desenvolvimento sustentável.
Aí, a contribuição aqui da universidade para mineração sustentável, né? Um caminho sem volta, urgente. Eu quero agradecer muitíssimo aí. Vamos acompanhar o trabalho de vocês, viu, professor? A gente volta a conversar. Professor Jorge Detome, da Poli, do Núcleo de Pesquisa para Mineração Responsável. Muito obrigada por trazer essa temática aqui.
Eu que agradeço, Roxane. É sempre um prazer discutir esses temas com você.